Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui novamente. Eu teria preferido que tivéssemos ouvido testemunhos daquilo que Deus fez. Quando eu entrei, foi cantado o hino da colheita que está madura. E eu creio que essa é a situação da geração atual e do tempo atual. A colheita está madura. O Senhor disse primeiro a folha, depois o talho, depois a espiga e depois o trigo cheio dentro da espiga. E se formos a Mateus 13 e algumas outras passagens bíblicas, então é passado claramente dentro dos nossos olhos do que se trata e o que será a colheita. Mateus 13. Todos vocês conhecem essa parábola. Eu vou ler isso. O que o Senhor deu como interpretação, quando ele interpreta, está sempre certo. Quando nós interpretamos, nunca está. Ele diz aqui em Mateus 13, a partir do versículo 39, talvez. Não, é preciso já ler o versículo 37 juntamente. Ele respondeu: o homem que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. A erva daninha, porém, são os filhos do maligno. O inimigo que semeou a erva daninha é o diabo. A colheita é o fim desse mundo e os ceifeiros são anjos. Uma palavra maravilhosa, uma clara palavra. Aqui o Senhor já separou antes mesmo que a separação aconteça. Ele dividiu em dois grupos: os são a boa semente, são os filhos do reino de Deus, e ele, o Senhor, é o semeador, e os verdadeiros filhos de Deus são o seu fruto, a sua semente. Quando as pessoas dormiam, o inimigo semeou, e ele semeou ervas daninhas. E aqui está escrito literalmente: esses são os filhos do maligno. E esse maligno é o diabo. Uma pessoa que tem a revelação sobre Gênesis 3, tal como foi dada ao nosso irmão Branham, e sabe o que aconteceu no Jardim do Éden, que lá duas sementes começaram. A semente da serpente e a semente humana. Da primeira linhagem, Cristo deveria vir segundo a carne, e quando essas duas linhagens se misturaram, Deus, o Senhor, disse: o fim de toda a carne chegou diante de mim. Quando lemos assim dessas duas sementes, então ficamos gratos por Deus nos ter destinado a ser a sua propriedade, por nos ter feito filhos e filhas de Deus, por estarmos, sim, no mundo, mas não somos do mundo. por sermos filhos dos homens, mas ao mesmo tempo podemos ser filhos de Deus pela graça. Nós estamos apenas esperando para sermos transformados. Mas justamente essa palavra, com a erva daninha e os filhos do maligno, nós ouvimos do irmão Hus na introdução, ele leu: vós vencestes o maligno. Mais claro, não pode ser dito. O mesmo João escreve, como veremos em breve, que Caim era do maligno. Mas vou ler agora aqui, de 1 João 2, mais uma vez, o versículo 14. 1 João 2, versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis ou reconheceste aqueles que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vós vencestes o maligno. Na carta de João, no terceiro capítulo, lá está no versículo 11: pois esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era filho do diabo e matou seu irmão. E por que ele o matou? Porque todas as suas obras eram más, mas as de seu irmão eram justas. Quem lê isso aqui assim, porque todas as suas obras eram más? Aí um crítico da Bíblia poderia perguntar o que havia de mal em construir um altar ao Senhor como ele fez? O que havia de mal quando ele reuniu tantas coisas lá para oferecer lá em cima do altar? Teria-se dito, foi um gesto bom, uma coisa boa. Até poderia se participar disso, tão boa a coisa parecia. Mas ele era do maligno. E independentemente do que ele fizesse, havia uma ligação para o maligno, do qual ele mesmo era. E o contrário acontecia com Abel. Lá havia com prazer divino sobre ele, e ele fazia o que era agradável a Deus. Essas duas linhas se estendem do início até o fim. Bem-aventurado aquele que encontra o seu lugar e tem acesso, ou recebe acesso à palavra de Deus, que nasce da semente divina da palavra, para depois acolher a palavra em si e, como dissemos no fim de semana, tornar-se uma parte da palavra. Tornar-se uma parte da palavra. Eu creio que foi ontem que conversamos com alguns irmãos, a minha modesta pessoa e mais alguns, e tínhamos o tema de congregação e anciãos e assim por diante, aqui ao ar livre, aqui no pátio. Então, saíram dos lábios palavras que eu gostaria de repetir. Ele disse: irmãos, quando eu ainda morava na Tchecoslováquia, eu já pertencia aqui à congregação. E desde que cheguei aqui, também pertenço à congregação. E ele disse também: você e vocês pertenciam e pertencem também. Isso que queremos enfatizar aqui da frente. Se somos de diferentes países, isso não importa. Nós pertencemos à congregação dos primogênitos, à congregação dos primogênitos que estão escritos no céu, porque somos semente divina. E nós queremos também que todos sintam assim, não apenas vir para estar aqui presente, mas fazer uma parte do que Deus está fazendo agora. A congregação é uma instituição bíblica e divina, e está escrito: Deus acrescentava à congregação. E o mesmo também deve ser no fim. Que não sejam pessoas que acrescentem, mas que Deus possa acrescentar. E que assim cheguemos à unidade do Espírito como membros do corpo de Jesus Cristo. No texto que o irmão Russ leu, há tantos pensamentos profundos. Se quiséssemos explorá-los todos, se quiséssemos aprofundá-los, ainda estaríamos aqui amanhã de manhã. Mas é um padrão que podemos usar para provar-nos a nós mesmos como estamos. E a relação amorosa e íntima na sua e na minha alma com Deus se revela na relação e na atitude em relação à sua palavra. No momento em que a palavra de Deus é realmente tudo para nós e a palavra dos homens não é mais nada, e somente então, quando palavras dos homens se tornam nada para nós, então a palavra de Deus pode se tornar tudo para nós. Enquanto ainda colocamos as duas coisas lado a lado, assim, belamente sobrepondo-as, misturando-as, isso não vai funcionar. Mas então, quando tivermos compreendido que pessoas nos enganaram, nos levaram por detrás da luz, mas que a palavra de Deus nos conduziu à luz de Deus e que caminhamos nessa luz, como todos nós ouvimos e lemos. Já o primeiro versículo é uma advertência e um consolo ao mesmo tempo. Meus filhinhos, escrevo-vos isto para que não pequeis. E aqui deve ser estabelecido de imediato o que é o pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus, da palavra de Deus. Só por isso se pode medir o que é pecado. Pecado é transgressão, e a transgressão é pecado. Para isso foi dada a lei, para apanhar o ser humano na sua transgressão, para então poder condená-lo. A lei tinha essa função, não para que fôssemos atormentados por ela, mas para que pudéssemos claramente ser apresentados diante de Deus como culpados, porque transgredimos as suas prescrições, a sua palavra, a sua lei, nos tornamos culpados, e assim Deus então nos concedeu a graça de sair para fora da culpa e aceitar a salvação. Mas vejam como o homem de Deus, que pregou, escreveu sobre o amor, imediatamente após a exortação, a advertência, ele dá a indicação. Eu vou ler novamente no contexto. Meus filhinhos, eu vos escrevo isto para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Muito claro e muito evidente. O padrão foi colocado, o rumo está traçado. No entanto, Deus sempre deixa valer graça para aqueles e por aqueles que ele perdoou. Adiante está, ele é a nossa reconciliação. Aqui está, e ele é a reconciliação pelos nossos pecados, mas não apenas pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Aí pensamos em João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Assim Deus o disse, assim Deus quis dizer, e ele tomou as providências para isso no Gólgota. Adiante está aqui, nisto reconhecemos que o reconhecemos se guardamos os seus mandamentos. Dizer, eu reconheci a Deus, ou fui reconhecido por Deus, isso é uma coisa. Mas que seja assim, pode ser uma coisa completamente diferente. Nisto, reconhecemos que nós o reconhecemos. De fato, reconhecemos que não é apenas uma frase que nós expressamos, mas que se tornou realidade, ou seja, pelo fato de guardarmos os seus mandamentos. Pois eles agora estão escritos em nossos corações. De outra forma, não seria possível. Se estivessem somente no papel, isso não adianta. Se estão no coração, então funciona. Quem afirma, eu o reconheci, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso, e nele não mora a verdade. Como já foi dito, aqui podemos provar a nós mesmos. Quem afirma que guarda os seus mandamentos, mas não faz, é um mentiroso, ou afirma que o reconheceu, mas não guarda os seus mandamentos, esse é um mentiroso. Mais uma vez, seja enfatizado, Deus tem a lei, ele tem os mandamentos, ele deu a sua palavra para que a cumpríssemos, e ao mesmo tempo nos mostrou diante dos nossos olhos que não éramos capaz, não estávamos na condição de cumprir tudo isso. Então ele nos perdoou e nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, porque cremos no seu nome. Ele nos concedeu o privilégio de receber a sua palavra dentro de nós e nos tornarmos parte da palavra. Colocou em nós um desejo de guardar a sua palavra e os seus mandamentos. Mas quem guarda a sua palavra, nele o amor de Deus está aperfeiçoado. Nisto reconhecemos que estamos nele. Todos nós queremos chegar à perfeição. Queremos ter parte quando Deus completar a sua obra e descansar no sétimo dia, no sétimo milênio. Nós todos queremos ser juntamente aperfeiçoados e queremos descansar com ele. Aqui está, mas aquele que guarda a sua palavra, nele está o amor a Deus, o amor a Deus, que se aperfeiçoou. Deus quer filhos obedientes. A desobediência é como o pecado da feitiçaria. A obediência é melhor do que sacrifício, melhor do que o holocausto. E é assim que o homem, ele é feito assim, ele está disposto a dar tudo e tudo e tudo a Deus, e dar, e dar, e dar, porque ele não tem nada. Mas a obedecer e se colocar à disposição do Senhor, isso é uma coisa completamente diferente. Fale com as pessoas. Todas elas estão dispostas a consagrar tudo, tudo, tudo ao Senhor e dar tudo ao Senhor. Mas não tem nada que possam dar ou consagrar. E o que diz o meu Deus? Meu filho, minha filha, dá-me o teu coração. Deus não quer mais nada que isso. Se ele tem o teu e o meu coração, então ele tem você de cabeça aos pés. Então ele tem tudo. Então ele tem você por inteiro. Isso não é somente distribuir algumas esmolas de você assim e dizer, aqui meu Deus, isso é tudo. Isso não é nada. Meu filho, minha filha, dá-me o teu coração. Então o coração deve ser renovado. Então deve haver um novo coração e um novo espírito. E então Deus escreverá nesse novo coração a sua palavra. E ao mesmo tempo nos dará a força para poder agir de acordo. Quem afirma que permanece nele, ele também é obrigado a andar como ele andou. Um alvo elevado, uma responsabilidade, uma exigência que dificilmente podemos compreender. E, no entanto, tem que ser verdadeira, porque está escrita na palavra. E porque está na palavra, tem que ser possível também cumprir essa palavra. Se podemos ordenar isso agora no momento ou não, mas nós afirmamos sim, nós dizemos sim para isso, porque está escrito que quem afirma que permanece nele, e eu afirmo isso agora, e eu não digo isso assim levianamente, eu afirmo que permaneço nele. Você afirma, você testemunha isso. Vamos pegar a palavra testemunhar. Quem testemunha que permanece nele? Quem confessa então isso? Quem afirma isso? Quem testemunha isso? Eu permaneço nele. Ele está obrigado a andar da mesma maneira que ele andou. Aqui nós percebemos quão elevado é o chamado, vocação que nos foi dada. Aqui percebemos quão elevado é o alvo que Deus nos colocou, qual seja, já aqui na Terra. Não apenas colocar o alvo depois da conclusão, do aperfeiçoamento de nossa peregrinação, mas aqui, já nessa terra. Quem testemunha, quem afirma que permanece nele, é obrigado a andar assim como ele andou. Aqui poderíamos fechar o livro de Deus e entrar em oração e dizer, Senhor, nós queremos permanecer em ti, pois se não permanecermos em ti, seremos cortados como um ramo e então secaremos e seremos queimados. Então nosso Senhor diz em João 15, quem permanece em mim produzirá muito fruto e eu purificarei para que produza ainda mais fruto. São todas as palavras do nosso Deus. Onde estamos, onde vamos, onde nos encontramos? Amados, eu creio que Deus nos deu essa palavra essa noite. Não para nos desanimar ou abater, mas para nos dar força, para nos dizer, eu sou o vosso Deus, eu vos ajudo. Eu sou a vossa ajuda, eu sou a vossa força. Não faltará nada a vós, se confiardes em mim. Pois, para isso, a palavra de Deus sempre foi dada, não para abater, mas para levantar os abatidos, para ajudar. Isso que nós cremos também nessa noite. O Senhor está aqui para ajudar, para levantar, para dar você a mim, pegar debaixo dos braços, para nos dar novo ânimo, nova força, e nos dizer, assim, baixinho, por minha força, você vai conseguir. A sua força é poderosa nos fracos. Não chegamos aqui como pessoas para dizer, aqui na frente ou lá no público, eu te agradeço por eu não ser assim como fulano ou outro lá. Nós chegamos aqui e batemos no peito e dizemos, Senhor, Eu não sou digno de entrar na tua casa, na tua presença. Mas tu me convidaste e por isso eu vim. E isso na fé, na tua palavra. E se falarmos assim, com esse posicionamento com o nosso Senhor, de coração, falarmos assim com Ele, então breve tudo se tornará diferente com todos nós. Pois eu repito, a palavra de Deus nos foi dada para nos passar diante dos olhos o que Ele deseja fazer conosco e por meio de nós. E se está escrito aqui que devemos andar assim como Ele andou, como Ele andou. Ele andava por aí, fazia o bem. Ele curava, Ele salvava, Ele atava os corações feridos, Ele fazia bem a todos, libertava os que haviam sido dominados pelo diabo. Na sua boca não se achou mentira, Ele era sem defeito. Agora nós, que nascemos da sua semente, da semente divina, fomos nascidos de novo para uma viva esperança, devemos andar como Ele andou, fazer o que Ele fez, segundo a palavra da Escritura, as obras que eu fiz, vós também as fareis, e ainda maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Que tarefas temos pela frente? Que responsabilidade nos foi confiada? Amados, não vos escrevo um novo mandamento, mas é um mandamento antigo que tendes ouvido desde o princípio. O mandamento antigo é a palavra. Amém. Amém. No princípio era a palavra. O antigo mandamento é a palavra que ouvistes. Mesmo que seja proclamada de novo, é a palavra antiga. E a palavra antiga sempre se torna nova e viva em cada proclamação. E é eficaz naqueles que a ouvem e aceitam na fé. Por outro lado, é também um novo mandamento que vos escrevo, como isso se prova nele e em vós como verdadeiro, pois as trevas estão desaparecendo e a verdadeira luz já brilha. Vocês sabem que nossos irmãos no cristianismo primitivo já contavam com o retorno do Senhor. Isso vai de todas as cartas, pois, guiados pelo Espírito, eles escreveram para nós juntamente que vivemos no fim do tempo da graça. As trevas estão se dissipando, estão desaparecendo, e a verdadeira luz já está brilhando. O Senhor diz: quem me segue não ficará nas trevas, mas terá a luz da vida. De João está escrito: ele surgiu para dar testemunho da luz. Ele não era mesmo a luz, mas ele deu testemunho da luz. E a luz veio justamente ao mundo para iluminar cada ser humano. A verdadeira luz já brilha, e eu creio que também brilha no nosso tempo. Nós vivemos num tempo sombrio, e o que o profeta Isaías disse ainda é verdade hoje: a escuridão cobre a terra e os povos estão em trevas, mas sobre ti nascerá o sol da justiça com a salvação nas suas asas. Haverá luz. A luz brilhou para nós. Agora vem de novo, versículo 9: quem diz que está na luz e odeia seu irmão ainda está nas trevas. Nossas palavras não significam nada, a menos que correspondam às nossas ações, e as ações com as palavras e as palavras com as ações. Tudo o resto não tem sentido. Mais adiante está: quem ama seu irmão está sempre na luz, e nele não há escândalo. Vocês conhecem essa palavra escândalo de Mateus 18? É a mesma palavra. Uma pessoa assim, que anda na luz, não arma armadilhas que um dia vão se fechar para prender o outro. Uma pessoa que serve a Deus é sincera, é aberta, é honesta. Sem falsidade, sem astúcia, sem malícia, sem nada disso. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor perdoou os pecados, em cujo espírito não há falsidade. A falsidade está na semente falsa. A verdade ou veracidade está na semente de Deus. Portanto, quem diz que está na luz e odeia seu irmão, ainda está nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz. E nele não há tropeço, nem cambalear, nem cair e nem armadilha há nele. Não, ele mesmo se tornou luz, pois assim está escrito: levanta-te, resplandece, porque a tua luz veio. Quando a luz de Deus brilha, então ela não brilha apenas para que nos maravilhemos ou até mesmo saltemos e nos alegremos na luz. Quando a luz de Deus brilha, então é para nos iluminar, para que também nós nos tornemos luz pela graça de nosso Deus. E então as trevas se apartam. Mais adiante está aqui: mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas escureceram os seus olhos. Não poderia se dizer isso a ninguém, pois o juízo pertence somente a Deus. Ele sabe onde estamos espiritualmente, até que ponto o Senhor já pôde agir em nós, o que Ele procura e naquele dia deseja encontrar. Só podemos dizer: cada um prove a si mesmo. E então, eu acrescento ainda a vocês que temos um coração que nem mesmo é capaz de fazer uma autoprovação válida diante de Deus, porque o nosso próprio coração é tão astuto, malicioso, sem limite. É verdade? Nós nem sequer temos a possibilidade de fazer um juízo válido perante Deus sobre nós mesmos. Sobre os outros, isso vale sem problemas. Mas com desrespeito ao julgar a nós mesmos, a coisa está ruim. Muito ruim para nós. E eu digo mais uma vez, porque nós mesmos, em nossos corações, não estamos na condição de nos julgar assim como realmente seria necessário. E aqui está, então, adiante: eu vos escrevo, meus filhinhos, porque os vossos pecados vos são perdoados por causa do seu nome. Vocês creem todos nisso? Creio de todo o coração, pois assim está escrito: em seu nome o perdão dos pecados será pregado a todos os povos. E nos foi pregado, nós cremos e nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Eu vos escrevo, pais, porque reconhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque reconhecestes o Pai. Vocês percebem que aqui se trata de reconhecimento, de revelação. Trata-se aqui do campo espiritual dos verdadeiros crentes. Quando foi perguntado a Jesus: mostra-nos o Pai, ele respondeu com muita tristeza: tanto tempo estou convosco, como você pode me perguntar, mostra-nos o Pai? Quem viu a mim, ele viu o Pai. É revelação. Alguns olhavam para a casca terrena e diziam: nós o conhecemos, e também as suas irmãs e seus irmãos. É este aí. Mas isso era apenas exteriormente. Por dentro não era esse ou aquele. Por dentro era o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, que havia assumido a forma humana. Mas aos olhos naturais, ele era o filho ilegítimo, filho do carpinteiro lá, da Maria. Então, sua camisa foi cortada. Assim foi terrenamente. Mas espiritualmente a coisa era muito diferente. O grande eu sou, que havia falado com Abraão, que falou com Moisés, que falou com todos os profetas, o Javé do Antigo Testamento, tornou-se Jesus no Novo Testamento. Terrenamente, isso não era visível. Deus estava oculto nessa casca terrena. Eu digo a vocês, pode acontecer conosco também, que também nós não sejamos julgados corretamente, que também seja dito, esse é aquele, esse não é aquele, esses são filhos e filhas de Deus. Nós não somos pessoas a quem se pode atribuir uma característica negativa, nós somos justificados e nos tornamos filhos e filhas de Deus pela fé em Jesus Cristo, plenamente justificados. Vocês todos creem nisso? Eu creio nisso de todo o coração. E porque Paulo escreve, de agora em diante, não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Procurem isso entre os filhos de Deus. Cada um conhece o outro segundo a carne. E a Escritura diz, de agora em diante, não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Se você mesmo nasceu pelo Espírito e foi preenchido com o Espírito, você buscará, encontrará o divino espiritual em seu irmão e em sua irmã. E encontrará. Se não for assim, se você ainda tiver uma mentalidade carnal, então você julgará o campo terreno e esquecerá as grandes coisas que Deus fez em nós. Isso não pode ser. Filhos de Deus devem julgar todas as coisas espiritualmente. Paulo escreve, o espiritual julga tudo. Certo? Mas por ninguém é julgado corretamente. Todos julgam, mas julgam errado. Julgam errado. Porque não julgam de acordo com a palavra de Deus. Todos têm suas próprias leis. Vão lá uma vez, vocês vão sentir isso na pele. Não. Na casa de Deus só existe um livro que pode ser aberto para julgar com justiça. E esse é a Santa Escritura, o livro da Bíblia, que nós amamos e no qual cremos. Não temos que aqui julgar homens julgando homens. Aqui Deus julga sobre cada um e todos nós nos submetemos a esse julgamento e de repente os condenados ouvem uma sentença poderosa de absolvição e lhes é dito que o Senhor tomou a punição sobre si, para que nós tivéssemos paz e por suas feridas nós fomos curados. Mais adiante está, eu vos escrevo, pais, porque reconhecesse aqueles que é desde o princípio. Eu creio que nós também podemos dizer isso. Nós o reconhecemos. Em seguida vem essa advertência profunda. Não ameis o mundo, nem as coisas que são do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não mora nele. O que devemos dizer sobre isso? Nada. Apenas crer e pedir ao Senhor que faça em nós o que lhe agrada e nos transformar assim. E se quiséssemos agora aplicar uma medida terrena, um critério, então muitas coisas ficariam completamente diferentes. Um julga coisa assim, o outro julga de outra forma. Não, aqui cada um deve se colocar diante do seu Deus e caminhar diante dele, se deixar convencer pelo Espírito do pecado. Pois assim está escrito, quando vier o Espírito da verdade, Ele abrirá os olhos do mundo sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Sobre o pecado que não creem em mim. Sobre o juízo que o príncipe desse mundo está julgado. Sobre a justiça que eu vou para o Pai. Assim disse o Senhor. E eu creio que nós reconhecemos as três coisas em verdade. Mais adiante está aqui, porque tudo o que é do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas paixões, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Alguém pode perguntar, onde estão aqui os limites? Até que ponto pode ir o que é permitido e o que não é permitido? Sobre isso, ninguém precisa ser ensinado. O Espírito de Deus e a Palavra de Deus são suficientes para cada um. E se o temor de Deus ainda for acrescentado, então o Senhor estará conosco e nos dará discernimento preciso e nos deixará saber o que é certo diante dele. Eu já posso dizer a vocês o que é justo diante dele, ou seja, aquilo que está de acordo com a sua palavra. O que é contra a sua palavra não pode ser justo para ele, pois ele está com a sua palavra, mas aquilo que está de acordo com a sua palavra, isso é justo. Isso não se enquadra na categoria que é condenada, mas está na vontade de Deus. Aliás, a mesma palavra está no profeta Isaías, no capítulo 40, onde também foi profetizado que João iria aparecer. Está aqui em Isaías capítulo 40, logo no primeiro versículo, consolai, consolai, o meu povo, diz o vosso Deus. Então todos vocês conhecem essa passagem, versículo 3, ouçam, uma voz clama, no deserto, preparem um caminho para o Senhor e assim por diante. Então está, para que a glória do Senhor se revele e toda a carne a veja. Pois a boca do Senhor falou. Agora vou ler o versículo 6. Ouvi, uma voz clama. Clama, então perguntei, o que devo clamar? Então vem a resposta. Toda carne é erva, e toda sua beleza é como a flor do campo. A erva seca. A flor murcha quando o sopro do Senhor passa sobre ela. Sim, a erva é o povo. A erva seca. A flor murcha. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém. Amém. Vocês percebem como as coisas se encaixam? Grama ou erva, flores, campo, o povo é como a erva. Dá para perceber. Quem não se envelhece, quem não murcha, toda a humanidade vem e vai. Alguns não querem. Há pessoas idosas que dariam 1 milhão para voltar a ser jovens. Eu sei que o meu preço já foi pago, que eu vou rejuvenescer, porque está escrito assim. E aqui está a palavra maravilhosa. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece válida eternamente. João, ele pegou a palavra do Antigo Testamento e por meio do Espírito enfatizou, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E aqui nós lemos que a palavra de Deus permanece eternamente, e aqui quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. E quem faz a vontade de Deus? Quem age e anda segundo a palavra de Deus. Ele faz a vontade de Deus. É verdade ou não é? Então tudo está em harmonia novamente. Graças seja ao nosso Deus. Meus amados, a responsabilidade que nos foi confiada nesse lugar. Não será dada a nenhum outro povo e não estará em outro lugar no mundo. Nós ouvimos a palavra do Senhor em uma tal clareza e veracidade que não se encontra mais uma vez em algum outro lugar da Terra. E eu gostaria de dizer, homem de Deus, você não está exagerando ou indo longe demais? Não. Estou dizendo a verdade, pois é assim que as coisas são. Deus nos concedeu a graça de nos humilharmos sob sua poderosa mão. Não fazer nada de nós mesmos e nada da causa, mas tornarmos uma parte da causa que Deus agora realiza, que Deus agora faz. E nós somos gratos pela parte que Ele nos concedeu e desejamos que a colheita da qual ouvimos falar seja feita, pois o campo de trigo está sobremaduro. Sobremaduro. Em um ponto, o irmão Branham disse que o arrebatamento não só está próximo, mas já está atrasado, praticamente. Então, lemos a carta de Pedro. Deus não atrasa com sua promessa, mas não quer que ninguém se perca. Ele espera até que os últimos sejam chamados para fora. E eu digo a vocês uma coisa. Se o último fosse chamado nessa noite, ainda essa noite a porta se fecharia. Tão maduro é o retorno do Senhor. Então, que Ele nos conceda a graça para sermos encorajados por essa palavra e encorajarmos uns aos outros e tomarmos uns aos outros debaixo dos braços para ajudar, para que possamos viver para o Senhor, uns para os outros, e ver todas essas palavras se cumprirem em nós. O povo é como a erva que murcha e cai, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Quem faz a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, ele permanece junto com a palavra eterna que ele aceitou dentro de si eternamente. Isso nós já dissemos muitas vezes. Deus disse que os profetas são deuses. Vocês podem ler isso no Salmo e no Evangelho, João capítulo 10, onde o Senhor diz: se aqueles a quem a palavra foi dirigida são chamados de deuses, como podem vocês me acusar de blasfêmia quando digo que sou o Filho de Deus? Amados, nós também temos o privilégio de nos deixar ser chamados de filhos e filhas de Deus. Pois assim está escrito: mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Vocês creem no seu nome, vocês o aceitaram de todo o coração, de toda a alma. Se não, façam isso hoje à noite e vocês verão, vivenciarão que a palavra de Deus é verdadeira também em seus corações e em suas vidas. Amém. Vamos nos levantar e adorar. Pai Celestial, de todo o coração te agradeço por tua preciosa e santa palavra que permanece na eternidade e por todos os meus irmãos e irmãs que fazem a tua vontade e também permanecerão na eternidade. Fiel Deus, isso pertence junto, Salvador. Nós temos um pedido comum. Vem ao nosso encontro e ajuda-nos para que nós nos tornemos como tu fostes, assim como tu nos queres, como tu nos desejas encontrar, como uma geração divina, um sacerdócio real, uma comunidade santa, o povo escolhido como tua propriedade, amado Senhor. Faz de nós pessoas que caminham nos teus caminhos, que estão à tua disposição, que são abençoados por ti e que podem ser uma bênção para os outros. Aqueles que levantaram as suas mãos ou não, nós entregamos todos diante de ti e te pedimos, concede graça, plena libertação, plena redenção, plena salvação que a nossa Bíblia nos ensina. Senhor, deixa se tornar evidente pelo poder do teu sangue, da tua palavra e do teu Espírito. Manifesta-te entre os teus, para a glória e louvor do teu nome. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém.